11:04. Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Estou agora na companhia da Paula Manuel. Bom dia, Paula.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os auditores da Rádio Alfa.
Então, tudo bem?
Tudo bem, com este sol maravilhoso.
É muito melhor do que ontem, não é?
Exatamente.
Então, hoje vamos falar de impostos.
Exatamente, Didier. Vamos falar de impostos porque, como os ouvintes já devem saber, ou já devem ter recebido algum papel em casa ou informação na internet, temos agora um prazo muito curto para fazer a nossa declaração de IRS francesa. Talvez, Didier, vamos primeiramente relembrar aos ouvintes que as nossas datas de declarações vão correr até dia 21 de maio, ou seja, na próxima terça-feira, para todos os ouvintes que têm de fazer a declaração em papel. Para aqueles, claro, que residem em Paris e região parisiense. E depois vamos ter outro prazo para aqueles que fazem a declaração em linha. Vamos ter um prazo que vai correr até o dia 6 de junho. Ou seja, agora vamos ter mesmo que tratar o assunto a sério.
E este ano vai haver aquele tempo a mais, como houve o ano passado?
Cada ano nós temos possibilidades de retificar uma declaração na qual ou erramos ou então esquecemos de alguma coisa. Temos sempre até dia 31 de dezembro do ano que está a correr para fazer uma retificação. Isso é importante, é isso. Mas os prazos têm de ser respeitados e os nossos prazos hoje vamos ter em conta que há de ser terça-feira, dia 21, até às 23h59, antes da meia-noite, para todos os nossos ouvintes que utilizar a declaração de papel, e dia 6 de junho até às 23h59, para todos os outros que o façam na internet.
Quais são os erros clássicos?
Os erros clássicos, dependendo, há muitos erros, mas se vamos focalizar sobre o caso dos portugueses de França, os erros clássicos consistem em esquecer-se, por não saber, a maior parte do tempo, que temos de fazer uma declaração relativamente às contas que detemos em Portugal. Muita gente, inclusivamente os nossos ouvintes, pensam: ai, sim, eu tenho uma conta em Portugal, mas a minha conta não é nada de especial, é uma conta só para pagar as despesas da casa, a água, a luz, eu não tenho nada de especial em Portugal, tanto que a minha conta quase não tem crédito, não está pouco alimentada, é uma conta que nem 500 euros tem. Isso não importa. Nós temos que dar informação, e é o erro maior dos portugueses de França, é não dar conhecimento da existência de contas que temos no estrangeiro, e então em Portugal. Também, outro erro que fazemos é pensar que já temos, recebemos alguns rendimentos em Portugal, por exemplo, uma pensão de velhice, por exemplo, uma pensão militar, nem que seja pouco, 1000 euros por ano, pode não ser grande coisa, pode ser 100 euros por mês, qualquer que seja o valor, muitos portugueses de França imaginam que por esse valor ser muito pequeno, não têm de o declarar em França, porque já existe na declaração de IRS em Portugal. Isso também é um erro grande. Todos os vencimentos que um português que resida em França receba de Portugal ou de Espanha ou do Luxemburgo ou de qualquer outro país tem de ser declarado à autoridade tributária francesa. E não há hipótese. Muita gente pode pensar assim: ai, mas então, se eu vou declarar tudo aquilo que eu recebo em Portugal à autoridade francesa, então já não vou precisar declarar à autoridade tributária portuguesa. Não, isso também é um erro. Nós, como portugueses de França, temos sempre que declarar ao Estado português a parte portuguesa e ao Estado onde residimos, no nosso caso, Didier, é a França, ao estado onde residimos, a parte francesa e a parte portuguesa. E isso é muito notável e é importante dizer e relembrar aos portugueses que imaginam que não seja o caso. Então, os erros maiores, vamos dizer, para os nossos portugueses de França, consistem em esquecer que há alguns vencimentos do estrangeiro que têm de ser reintegrados em França. Outros erros que são mais correntes e que podem acontecer a todos será errar num quadro a pôr uma seta, será, por exemplo, quando nós informamos a autoridade tributária francesa que temos contas no estrangeiro, temos que fazer uma setazinha num quadro da declaração principal, que tem um número, vamos desenvolver depois, mas temos que pôr uma setazinha que é para a autoridade francesa saber que vai declarar também um anexo onde vai desenvolver os pormenores relativos às contas em Portugal. Também muitos portugueses vão esquecer-se de escrever uma doação que fizeram, por exemplo, a uma associação de utilidade pública, seja o Socorro Popular, Les Restos du Cœur, alguma entidade, instituição que lute para uma causa de interesse geral, como o cancro ou outras coisas assim. Muita gente vai dar aos bombeiros, vai fazer uma doação financeira, seja 20 euros, seja 100 euros, seja 1.500 euros, pouco importa o valor, mas muita gente vai se esquecer que também existe na declaração principal que todos nós recebemos em papel ou na internet, que existe uma setazinha e um quadro destinado a preencher isso. São poucas coisas, mas são coisas importantes que necessitam alguma atenção nossa, que é para não perder a vantagem fiscal. Ou seja, quem entrega dinheiro a certas instituições para lutar por certas causas vai ter o benefício de poupar 60% do montante da doação. Ou seja, isso é importante. Claro que a importância desse valor é mínima quando só se dá 20 euros, mas quem vai dar generosamente 10 mil euros, quem pode dar 10 mil euros, é importante que saiba que vai ter um crédito de imposto equivalente a 6 mil. Ou seja, vai a dar 10 mil euros a uma instituição que vai lutar contra o cancro, por exemplo, vai poder poupar 6 mil euros no montante, no valor do IRS a pagar. Ou seja, são coisas importantes que valem a pena serem declaradas à autoridade fiscal francesa.
E para além de dar a associações, que estratégia existe para pagar menos impostos?
Existem várias estratégias, por exemplo, muita gente vai investir na parte imobiliária. Na parte imobiliária, mas não é de qualquer maneira, ou seja, algumas pessoas vão conseguir poupar uma parte do IRS a pagar, investindo no que chamamos programas enquadrados pelo Estado francês. Estou a pensar, por exemplo, nos investimentos de tipo Borloo, onde vão comprar uns apartamentos novos e vão conseguir poupar uma parte dos apartamentos e do IVA pago pelos apartamentos durante um certo número de anos na declaração de vencimentos. É óbvio que são montagens fiscais muito complexas, vamos dizer, e quem utiliza esse tipo de montagem fiscal para poupar IRS vai ter, no ideal, que entrar em contacto com um contabilista, um perito contabilista expert comptable, que façam uma contabilidade com muitos detalhes e que tenha tudo em dia em caso de controle da administração. É óbvio que muita gente pode querer fazer o trabalho só, mas há muitas vertentes que podem ser eliminadas por por falta de conhecimento, e é sempre melhor recorrer a um contabilista, um profissional dos números, para poder fazer os cálculos que se devem nesse tipo de montagens fiscais. Também existe os produtos, vários produtos bancários que permitem poupar ou ser isento de impostos durante um certo tempo, uhum. O que é também ideal e que tem também ser antecipado, vamos dizer, no ideal, no ano anterior. Por exemplo, quem quiser pôr dinheiro de lado para fazer uma poupança velhice, poderá, de facto, chegar ao pé ou de uma seguradora ou de um banco e estudar os produtos que vão permitir reduzir o montante dos impostos, porque poupando em certos produtos, poupando, uma pessoa também consegue ter benefício e redução de impostos. Eu estou, por exemplo, a pensar numa coisa que se pode começar muito cedo, Didier, para além da nossa idade, uhum. Muito nova, não é? Podemos começar, sabendo que a idade da reforma está cada vez mais a avançar. Por exemplo, acho que em Portugal estamos com 66 anos e 3 meses, uhum. Ou seja, não podemos receber reforma em Portugal antes de um certo número total, digo eu, uma reforma total, completa, antes de chegar à idade de 66 anos, e esse tempo todo entre os nossos 25 anos de IDE e os 66 anos, durante esse tempo todo podemos poupar algum dinheiro por nós mesmos, sem que essa poupança seja feita pelo nosso patrão, nas fichas de paga. Podemos nós mesmos subscrever um contrato próprio, individual, para poder, de facto, pôr dinheiro de lado e, ao mesmo tempo, beneficiar de algumas vantagens fiscais. Mas isso tudo...
Um PER.
Por exemplo, um PER, exatamente. Um PER, mas nem só. Também podemos pensar, desde já, com os nossos 25 anos, devia poupar...
Que temos tu e eu, não é?
Exatamente. Poupar num seguro de vida, por exemplo. Uhum. Qualquer que seja o seguro, vamos poupando, pondo de lado. É uma forma de poupança que vamos poder desbloquear ou na chegada do termo, ou seja, no caso do contrato de vida, na hora da nossa morte, mas também vamos poder poupar e desbloquear esse dinheiro, por vezes, no caso de eventos familiares que são autorizados, como um divórcio, como um casamento, como a compra de uma primeira casa individual ou de um primeiro apartamento, etc, etc. Mas isso, todos esses produtos, vamos dizer, de poupança que vão nos dar alguns benefícios fiscais, têm de ser pensado no ano anterior para o ano seguinte. Porque, de facto, Didier, se eu tiver que realizar a minha declaração de vencimentos até terça-feira, dia 21, em papel, uhum. E que eu hoje decidir, tenho aqui algum dinheiro de lado, vou logo depressa investir hoje já num PPR para ver se eu tenho o benefício desse dinheiro na minha declaração, já que hoje é dia 15 de maio e que a minha declaração só será feita dia 21. Isso é um erro, é óbvio que tudo o que eu vou fazer durante este ano, o ano 2024, só será integrado na minha próxima declaração, ou seja, a minha declaração do ano 25. Então, hoje, para a nossa declaração de hoje, para as nossas dicas de hoje relativamente à declaração de IRS francesa, só iremos ter em conta tudo aquilo que investimos e os produtos que nos deram vantagens fiscais até dia 31 de dezembro de 2023.
E vamos por agora, Paula, marcar uma curta pausa. Rádio Alfa. E vamos daqui a pouco continuar a nossa conversa com a Paula Manuel. O tempo para nós de ouvirmos esta música, Cobradores de Impostos.
aqueles pássaros que vêm e passam, tudo que vêm comem. Eles comem do bom pedaço e bebem bagaço e o suor do homem. São eles que carregam o saco para encher o papo da grande grei. Foram eles que fizeram o traço do último fato que eu usei. Eu já paguei, eu dei a Caesar, que a de Caesar deu o meu corpo à minha mãe. Eu dei a Caesar, que a de Caesar deu o meu corpo à minha mãe. Eu ganhei, eu não guardei nem um vintém. Eles trazem o rolo da lei, eles mandam em Jerusalém. Trabalham em conta de outrem que na testa tem o número 666. Aquele que mordeu de facto o calcanhar do rei dos reis. Eu já paguei, eu dei a Caesar, que a de Caesar deu o meu corpo à minha mãe. Eu dei a Caesar, que a de Caesar deu o meu corpo à minha mãe.
E podemos agora continuar a nossa rúbrica O Direito a Saber, hoje a falar de impostos.
Gostei muito da música que acabamos de ouvir, muito original. Quem é o cantor?
Chama-se Alain Halloween, é um rapper português de origem guineense.
Ele já pagou, eu também. Mas é muito, vamos desenvolver, de idiomas de facto. Tem muito a ver com o tema da nossa emissão, porque quem não paga ou quem não declara corretamente pode ter alguns problemas e vamos desenvolver agora.
Exatamente, e temos aqui uma pergunta já agora que nos chegou através do nosso WhatsApp, o 06-6210-9860, uma pergunta da Patrícia Paiva que diz assim: bom dia, tenho uma pergunta. Um português reformado que vai viver para Portugal de vez e que tem uma reforma em França e em Portugal, onde deve declarar os seus impostos?
Então, a resposta pode ser simples, dado a apresentação da situação. Daquilo que eu percebo, a Patrícia faz uma descrição de alguém que vai viver de vez, ou seja, alguém que vai viver de vez para Portugal, que informa a autoridade tributária francesa que deixa a França para viver em Portugal, que não é sempre o caso, é por isso que eu insisto. Sendo assim, se uma pessoa deixar de vez a França e continuar a receber, é óbvio, a sua pensão de velhice, seja em França, seja em Portugal, seja noutro sítio do mundo onde foi passar a sua reforma, terá de fazer a sua declaração no local onde é, a partir de o momento onde recebe, onde é residente fiscal. Mas eu vou aqui salientar a minha resposta dizendo que muitos portugueses de França vão de vez para Portugal, mas na realidade, ficam sempre aqui na França com uma direção em casa dos filhos ou até um apartamentozinho ou qualquer coisa em França que com quem ficam com o link e com a direção e vão de vez sem realmente ir de vez, porque na realidade vêm cá de vez em quando ver os netinhos, vêm cá de vez em quando ver os filhos, vêm cá de vez em quando ao médico, para usufruir de certas vantagens, para visitar, etc, etc. Então temos que distinguir essas duas situações. Uma pessoa que vai de vez para Portugal, informa a autoridade tributária francesa, para isso tem uma setazinha na declaração principal que recebe cada ano em França, que é a declaração que tem por número, tem um número, cada declaração que nós fazemos cada ano na autoridade tributária leva um número. E o número da declaração principal, que é pré-escrita e que recebemos em casa em papel, ou que é pré-escrita na internet, chama-se a declaração 2042. Uhum. E nessa declaração 2042, havemos de reparar que na primeira página existe os dados civis de cada contribuinte. E também existe um quadrozinho onde diz: você mudou de direção à data do 1º de janeiro, e quem for para Portugal de vez tem que escrever sim, mudei de direção, e tem que dar a sua direção, nova direção, em Portugal. De facto, fazendo isso, o dossiê do contribuinte português da França que vai de vez para Portugal é transmitido ao dossiê dos franceses do estrangeiro, e no Asie Le Grand, ou então, para quem tem dupla nacionalidade, ou então é transmitido à autoridade tributária portuguesa. Resumindo e concluindo, já não vai depender quem for de vez e o declara a autoridade tributária francesa, já não vai depender da França, mas sim vai depender de Portugal. Ou seja, já não terá nenhuma obrigação perante a autoridade tributária francesa, foi de vez para Portugal, só tem que dar contas à autoridade portuguesa. Agora, a questão é outra, mas como é que se passa com a pensão de velhice, os impostos, como é que eu vou pagar os meus impostos se eu já não, então, já sou residente em Portugal? A questão é simples de resolver, é como em Portugal, quem recebe uma pensão de velhice no estrangeiro já recebe uma pensão de velhice líquida, ou seja, o IRS já foi retido pelo país que emite a pensão de velhice. Uhum. Ou seja, a França, antes de enviar o dinheiro para Portugal, já tira o valor do imposto que fica cá em França. Então, quem vai receber o seu dinheiro em Portugal vai ter que declarar a pensão líquida, já com o IRS retido pela França, que recebeu para fazer a sua declaração em Portugal. Agora, há aqui outra resposta possível para a nossa ouvinte, sabendo que, na maior parte dos casos, pelo menos aqueles que eu conheço, imagino que os nossos ouvintes também podem testemunhar, na maior parte dos casos as pessoas vão para Portugal, mais ou menos de vez, passam lá 6 meses, passam lá 9 meses, passam lá 3 meses, vêm para cá 1 mês, voltam para lá 3 meses, etc. Andam ainda em idas e voltas. Para essas pessoas, tenham cuidado e recordem-se que, se não informarem a autoridade tributária francesa da vossa ida para Portugal, porque passam lá mais de 6 meses e 1 dia diretamente, irão ter uma surpresa, porque a autoridade tributária francesa vai considerar que a vossa residência continua sendo na França. E, ao mesmo tempo, a autoridade portuguesa pode não saber que você tem uma residência na França ao mesmo tempo que tem uma residência em Portugal. Ou seja, vai complexificar a situação, e o que acontece é que a nossa ouvinte, a pessoa que vai receber a pensão de velhice em Portugal, vai ter que declarar e entregar uma declaração de IRS em França, junto com os vencimentos todos que recebe em Portugal aqui na França, e vai fazer uma dupla uma dupla subscrição administrativa, de alguma forma, porque também vai ter que entregar em Portugal. Enquanto se tivesse informado a autoridade portuguesa do facto que houvesse uma mudança para Portugal, já não tinha contas a dar à França e já não havia que entregar duas declarações, uma da França e uma em Portugal.
Podemos continuar, há outros tipos de anexos, não há?
Exatamente, Didier. Digamos que o anexo fundamental, aquele que eu acho que vai interessar a maior parte dos nossos ouvintes, é mesmo o anexo 3916, que é um anexo complementar à declaração principal que é imprimida e enviada pelo correio a cada um de nós, ou enviada na internet, posta à disposição na internet, no site do governo, fiscal do governo, que é a principal. Então, essa declaração à qual eu faço referência, que tem o número 3916, é a declaração que se chama Declaração para um residente em França de uma conta aberta, utilizada ou fechada no estrangeiro. Essa declaração vai ter que ser repetida tantas vezes como o número de contas que cada um possui. Ou seja, também os nossos ouvintes devem pensar: eu vou declarar as minhas contas em Portugal, vou utilizar para isso um impresso 3916. Errado! Nós vamos declarar as contas no plural em Portugal. Nesse caso, teremos de preencher vários anexos idênticos, um para cada conta. Cada conta bancária ou cada contrato de seguro de vida ou de capitalização que possuímos no estrangeiro. No nosso caso, em Portugal. Ou seja, muita gente, como eu estava a comentar logo no início da nossa emissão, pensa que tem uma contazinha, vamos dizer, nós todos cá conhecemos bancos que tenham representações aqui na França, alguns já não têm representação na França, que é o caso, para o citar, porque é importante, o caso, por exemplo, da BPI. A BPI já não tem agências em França, já fechou as agências, salvo erro, em 2016, e agora quem tinha uma conta em França já não tem conta em França por representação sucursal aqui na França. Mas existem várias outros bancos que têm representação cá, mas que também existem lá, e é essas agências bancárias que muitas vezes são utilizadas pelos nossos ouvintes. Eu estou a pensar no Banco Novo, estou a pensar no BCP Milénio, estou a pensar na Caixa Geral de Depósitos, estou a pensar nesses bancos todos que nós, portugueses de França, conhecemos já há várias décadas aqui ao nosso lado. E então, um português de França que, por exemplo, tem conta aqui na Caixa, em França, a França não lhe interessa, a autoridade tributária portuguesa não está, autoritária francesa não está interessada em saber que o senhor fulano tem uma conta aqui num banco português. Não, o que lhe interessa é saber em que banco estrangeiro, seja ele representado em França ou não, tem contas. E então, os nossos ouvintes vão me dizer: ah, eu tenho uma conta de facto nos CTTs em Portugal, que é La Poste, vamos dizer, o equivalente da Banque Postale em França. Tenho uma conta nos CTTs em Portugal, mas essa conta eu não utilizo, só utilizo quando vou de férias, que é para pagar a água, a luz, ou porque a minha mãe tinha lá uma conta e depois a minha mãe faleceu e essa conta finalmente passou para o meu nome. Pronto. Resumindo e concluído, Didier, afinal, o nosso ouvinte tem uma conta. Pode não a utilizar muito, mas ela está aberta, não está considerada como fechada. O nome do nosso ouvinte aparece na lista dos titulares ou cotitulares de uma conta em Portugal. E essa lista é comunicada à Banca de Portugal. Ou seja, a partir do momento em que já não há sigilo bancário entre a França e Portugal, a partir do momento em que os nossos ouvintes possuem qualquer tipo de conta bancária em Portugal, seja ela utilizada ou não, tenha ela muito dinheiro ou não, seja ela, tenha ela um saldo em débito ou em crédito, nem vocês estejam a dever dinheiro ao banco em Portugal, tenha lá menos 1.000 euros na conta. O facto é, a conta existe e a autoridade tributária francesa tem de saber que ela existe. Então, vamos ter que preencher os anexos em vários números, conforme o número de contas que nós possuímos, 3916. Nesse anexo vão-nos perguntar quem são os titulares dessa conta. Então aí vamos discriminar os titulares da conta. Sou eu e é o Didier. Então tem lá a nossa identidade, a nossa data de nascimento e a nossa morada, Didier. Mas também pode acontecer que Didier, possuía uma conta com um titular que é o meu avô que reside em Portugal.
Uhum.
Ok? Então, essa conta que está em meu nome, tenho uma procuração nela, ou sou co-titular, também tenho de dar a informação da existência dela à autoridade tributária francesa. Os jovens que nos estão a ouvir podem dizer: ai, mas eu não recebo extrato da conta, o meu avô ainda é vivo, ele é que gera a conta dele, o meu nome só lá está se ao acaso o meu avô um dia perder a cabeça, ou se ele não se puder deslocar, eu posso ir ao banco e tirar o dinheiro ou fazer algumas operações de transferências, qualquer que seja as coisas que eu preciso de fazer no banco, posso fazer por ele. Ok. E tanto que os extratos do banco só vêm em nome dele e na direção dele, e ele recebe em Portugal. Na realidade, o meu nome só aparece, mas como segundo titular, e nem sequer vem nos correios. Tenham cuidado, caros ouvintes. A vossa situação implica também que faça a declaração 3916 com um anexo complementar à declaração principal. A autoridade tributária francesa tem de ficar a saber que você não é titular de uma conta, no entanto, essa conta existe e o vosso nome como co-titular ou como procurador está declarado no Banco de Portugal. Ou seja, essas informações podem chegar ao alcance da autoridade tributária francesa e não é sem consequências. Ou seja, eu convido os nossos ouvintes a verificarem sempre que declararam todos os seus, as existências das suas contas bancárias, sejam elas próprias, sejam elas de um tio, de uma tia, de um avô, de uma mãe, de um pai, qualquer seja o amigo ou a pessoa co-titular, que tenha uma residência em França ou em Portugal, não importa, essa conta terá de ser declarada. O que é a autoridade tributária francesa lhes pede mais? Fora da nossa identidade de ideia e da nossa data de nascimento, a autoridade tributária pede que nós façamos uma setazinha entre três possibilidades. Temos de informar a autoridade tributária francesa se é uma conta bancária, uma simples conta bancária, uma conta de ativos numéricos ou então, se é, na nossa declaração, um contrato de capitalização ou de seguro de vida. Temos que dar uma seta que é para dar a natureza, o tipo de conta, de contrato que está aberto em Portugal. Depois, se for uma conta bancária, temos que indicar o número dessa conta. É importante nós aqui salientarmos que o número da conta que se tem de indicar não é o NUC. Muitas vezes os bancos portugueses enviam para cada um de nós nos extratos um documento, um extrato bancário, que leva uma referência que se chama NUC, Número Único do Contribuinte, uma referência que se chama NUC, que não é o número da conta. Na uhum. realidade, o que se pretende é o número de IBAN da conta. Porquê? Porque muitas vezes nós possuímos uma conta com um IBAN, uma referência bancária, e possuímos junto a essa conta, alguns produtos que também levam um número. Por exemplo, uma apólice de seguro, por exemplo, que também levam um número, CZA149, etc. Ou um número apenas com cifras, 124-55. A não confundir com o número de IBAN. Ou seja, o número da conta é aquele que vem e que é enviado, ou que vocês podem consultar em linha, nos seus extratos de conta integrados, ok? Então é esse número que se pretende. E também a autoridade tributária pretende que os contribuintes de França escrevam a que data essa conta foi aberta. Vocês, caros ouvintes, podem ter esquecido. É uma conta que eu já tinha quando comecei a trabalhar há 28 anos. Sabem mais ou menos que era nos anos 80. Basta indicar 1 de janeiro de 1980. Não é importante essa data. Essa data apenas é importante para dar início ao processo das autoridades, da autoridade tributária em caso de controle. Ou seja, se a conta foi aberta em 2023 e que eu me esqueci de fazer a minha declaração, a autoridade tributária vai verificar a data de abertura e vai-me dizer: ok, ouvi dizer que você tinha aberto uma conta em 2023, sendo assim, você tem que me mostrar os extratos de conta desde 2023. Mas se a conta foi aberta em 1980, a autoridade tributária tem o direito de exigir alguns extratos em caso de controle até 10 anos atrás. É por isso que a data de abertura não tem muita importância, mas se você não a conhecer e não tiver a oportunidade de interrogar o seu banco até dia 21 de maio, porque é a nossa data máxima de prazo escrito,
terça-feira,
não faz mal, caro ouvinte, pode pôr 1 de janeiro de 1980, mais ou menos, e se é nos anos 2000, pode pôr mais ou menos 2000, mais ou menos 2010, não é muito importante a data exata, mas é importante, e não pode continuar no impresso sem indicar essa data. Ou seja, a data é importante tanto como os dados dos titulares e os dos cotitulares. Depois, também nesse impresso, vai ter que indicar a designação da agência bancária que gera a vossa conta. Isso também pode ser um problema para alguns dos nossos ouvintes. Podem pensar assim: ah, os meus extratos vão para Portugal, ou eu não consigo ter acesso a esses dados na internet neste momento, e não sei qual é a direção da minha agência BCP Millennium em Portugal. É a agência de Arouca, é a agência de Braga, mas há três agências e eu não conheço a direção. Primeira coisa, você pode proporcionar a direção exata, fazer uma busca na internet, é óbvio. Se não conseguir arranjar a direção exata da sua agência, também pode completar o impresso com a direção da sede, a sede do banco, no Porto ou em Lisboa. Não é muito importante. O que é importante é dar conhecimento à autoridade tributária francesa que possuímos uma conta ou contratos no estrangeiro, que essa conta tem um número e que esse número é gerido por uma agência em Portugal bancária. Uhum. Seja ela de Braga, do Porto, pouco importa, desde que informamos que é a da sede, que é a CGD de Lisboa, por exemplo. Não importa, desde que eles tenham conhecimento dessas informações em pormenor.
Recebemos aqui, através do nosso WhatsApp 06-6210-9860, muitas perguntas e muitas reações de vários ouvintes, mas vamos por agora marcar uma curta pausa, depois continuamos a nossa rúbrica O Direito a Saber. Fique ligado! E continuamos agora a nossa rúbrica mensal, O Direito a Saber, com a Paula Manuel. Temos aqui, Paula, outra pergunta de um ouvinte, o Tony. Recebemos-la através do nosso WhatsApp, 06-6210-9860. Aqui vai ela. A minha esposa é segundo titular das contas da sua mãe. Tem de se preencher o nome com o nome da sua mãe ou com o seu?
Então, as duas coisas têm de ser inseridas dentro do nosso anexo 3916, que é o anexo dedicado a declarações das contas que possuímos no estrangeiro, isto é, em Portugal. Ou seja, no quadro, no primeiro quadro, como eu estava a indicar há pouco tempo, nós temos que indicar a nossa identidade. Então aí a esposa do Tony vai pôr a identidade dela e a morada dela. E depois, num quadro 6, diz lá, no caso de uma procuração, que é mais ou menos o caso da senhora, que é procuração e ao mesmo tempo co-titular, indica aqui o nome, os dados da pessoa que tem a gestão da conta, isto é, a mãe da esposa do Tony. Então vai aí indicar no quadro 6 o nome dela, a data de nascimento, a direção dela em Portugal. É óbvio, não há nada que vai ser verificado pela autoridade tributária francesa, não vai ser o caso, mas o importante é simplesmente fazer a declaração. Ou seja, Tony não falha, não vai haver nenhum problema, somente indicar, ela existe, o nome da sua esposa está inserido e foi dado ao conhecimento do Banco de Portugal, então quer dizer que em França as informações podem ser transferidas e a França também vai ter esse conhecimento. Então não falhe.
Uma pergunta aqui da Tânia Soares. Eu tenho uma conta em Portugal, já fiz a declaração dos impostos este ano, mas não declarei a minha conta porque não sabia. Ainda consigo declarar a conta em Portugal?
Sim, completamente. Para além disso, se a Sónia já o fez... A Tânia, peço desculpa. Se a Tânia já o fez, é porque a Tânia provavelmente já tem o prazo até dia 21 de maio pela declaração de papel. Então, a Tânia, se for em declaração de papel, ainda tem até dia 21 de maio para acrescentar um anexo. Isto é, concretamente, a Tânia vai imprimir o anexo 3916, uhum, vai preenchê-los com os dados da única conta que ela tem em Portugal, vai juntar um papelzinho em direção ao Serviço dos Impostos dos Particulares, SIP, da competência onde ela mora, e vai escrever: Senhor Inspetor, peço desculpa, esqueci-me de... ignorava que tinha que declarar a minha conta em Portugal, então junto um anexo em complemento à minha declaração principal, e aproveito para lhe dizer que também sou candidata para pôr uma setazinha no quadro 8U da declaração principal. Isto é, se a Tânia tiver uma cópia da declaração, tiver ficado com uma cópia da declaração que já enviou, também pode novamente fotocopiar essa declaração, pôr uma setazinha no quadro 8UU e acrescentar o anexo 3916 com a conta e reenviar tudo para a autoridade tributária francesa.
Temos depois aqui uma pergunta do Salvador. Bom dia, Didier. Bom dia, Paula. Eu resido em França desde 1985 e não tenho nenhum rendimento em Portugal, mas venho frequentemente a Portugal, um mês ou dois. Atualmente estou até em Portugal até o dia 21 de maio, só vou regressar à França depois. Vou ficar em França até ao mês de julho. O que fazer na minha situação?
Como é que é o nome do nosso ouvinte?
Salvador.
Na situação do Salvador, é muito simples. Daquilo que eu percebo, o Salvador ainda faz idas e voltas. Uhum. O Salvador ainda tem aqui um link com a França. Ou seja, o Salvador, objetivamente, é residente fiscal em França. Então, o Salvador tem que dar conhecimento de todos os seus vencimentos à França e não a Portugal, salvo que o Salvador receba alguns rendimentos em Portugal, mas ele acaba de nos dizer que não é o caso. Então, tudo será declarado unicamente e especificamente à autoridade tributária francesa, e aproveito para relembrar ao Salvador que não se esqueça de acrescentar o anexo 3916, porque se o Salvador passa algum tempo em Portugal, imagino que o Salvador detém uma conta em Portugal com um uso em Portugal. Não se esqueça de dizer à autoridade tributária francesa que possui essa tal conta em Portugal.
Há pouco, a ouvinte Patrícia Paiva perguntava assim: um português reformado que vai viver para Portugal de vez e que tem uma reforma em França e em Portugal, onde deve declarar? Já tivemos a oportunidade de responder a essa pergunta. Ela reagiu agora, escrevendo: muito obrigado pela resposta. A morada, como informou, foi mudada nos impostos franceses, mas fizemos a declaração em França e não em Portugal, porque pensámos que o valor da reforma mais elevado vem da França. Os impostos franceses não disseram nada e levantaram os impostos a pagar na conta portuguesa, visto que já não há conta em França. Estamos errados?
Não estão nada errados. De facto, vocês informaram a autoridade tributária francesa que iam para Portugal. Mas, no entanto, o dinheiro que vocês receberam até à data da informação, dependendo da data que vocês puseram, se pôs 1º de janeiro, não há questão. Agora, se ao acaso fizeram a declaração e disseram que tinham feito a mudança para Portugal no mês de junho, vai ter que declarar a parte de janeiro a junho em França e depois a parte de junho a dezembro do ano em Portugal. É óbvio. Então, não está errado, mas simplesmente guarde na mente que para o futuro só Portugal é que fica interessado com isso tudo.
E vamos para agora, Paula, marcar uma curta pausa. Paula, se me vier a engraçada a ideia de não querer pagar os meus impostos, o que é que me acontece?
Não querer pagar os impostos.
Quais são as consequências?
As consequências de não querer pagar os impostos, Didier, são muito simples. O Didier vai receber um pedido oficial para pagar os impostos, uma mise en demeure, e logo a seguir vai ver que todas as suas contas estão bloqueadas. Eles vão às contas bancárias.
Muito simplesmente.
Muito simplesmente, não se brinca com a administração francesa, são muito rápidos a chegar às informações bancárias, e se o Didier não tiver dinheiro na conta, não faz mal, vão ter com o patrão do Didier. Se eu pensar bem, vão com o senhor Fernando Lopes e vão dizer: olha, o Didier está aqui a dever tanto, obrigado de pagar na vez do Didier. E o Didier vai receber o ordenado deduzido dos impostos.
Dos impostos,
exatamente, é muito rápido. Agora, há outra questão que surge, Didier, e talvez fosse uma questão também muito importante. O que é que se passa se o Didier decidir de não declarar as suas contas? Eu já como a nossa ouvinte há bocado, já tinha feito a declaração, deu-se conta que lhe falta fazer a declaração 39/16 porque simplesmente não sabia, e pensa assim: bem, este ano não a faço, para o ano já sei, já faço. Cuidado, Didier, não se brinca com isso, porque nós temos uma obrigação de declarar as contas bancárias, como já desenvolvemos na primeira parte da emissão. E conforme o artigo 1649-A do Código Geral dos Impostos Franceses, quem tem contas no estrangeiro tem a obrigação, isso está escrito no Código dos Impostos, de a declarar. Se não o fizer, quais são as consequências? A primeira coisa é que, na ausência de uma declaração, as autoridades fiscais francesas podem considerar que os contribuintes estão a esconder os rendimentos tributáveis. E, nesse caso, ela vai procurar saber muito mais informações por ter errado, vamos dizer, ou por ter esquecido de preencher um documento anexo. A autoridade tributária francesa vai considerar que é claramente uma falta de tributação voluntária e vai procurar então saber mais sobre os rendimentos do contribuinte nos 10 anos atrás, porque para procurar fraude a autoridade tributária tem poder para voltar atrás durante 10 anos. Ou seja, um erro, um esquecimento, pode implicar que o nosso contribuinte, o Didier, inclusivamente, tenha que mostrar tudo o que ganhou, quais eram as origens dos fundos durante os 10 anos atrás. É fácil recordar-se para o ano passado, para o mês passado. Agora, Didier,
recordar-se até 2014.
Exatamente,
é
recordar-se até 2014, porque é que entrou uma transferência na sua conta bancária de França para Portugal de 50 mil euros. O Didier vai ter que procurar documentação e vai se lembrar: ah, sim, naquela altura herdei da minha avó em França, fizemos uma declaração de herança cá na França e eu enviei o dinheiro daqui da França para Portugal. E o Didier, de facto, consegue justificar, mas às vezes vamos esquecer porque nesse ano, em 2014, por exemplo, o Didier pode ter organizado o enterro da vida de solteiro de um amigo dele e pode ter reservado uma sala, pode ter feito umas compras em nome dos 10 amigos que iam festejar também. E o Didier, mesmo assim, pode ter transferido 5 mil euros e esses 5 mil euros depois podem ser reembolsados pelos amigos. No entanto, a autoridade tributária apenas vai verificar que entraram 5 mil euros da conta do Didier, 150 por aqui, 2 mil por ali, 180 por ali, 30 euros por ali, naquela altura, naquelas datas, e o Didier vai ter que recordar e provar à administração francesa que esse dinheiro não é o resultado de uma atividade oculta do Didier, ou seja, o Didier não trabalhou a negro a ajudar os pais, por exemplo, e não foi depositar o dinheiro. Estes 5 mil euros não têm nada a ver com uma atividade oculta ou com umas atividades ilegais, venda de cigarros ou de droga. Efetivamente, o Didier vai ter que provar que naquela altura tinha organizado o enterro da vida de solteiro de um amigo que se casou até à altura, tal data, e que esse dinheiro, estes 5 mil euros, eram os cheques que vinham dos vossos amigos. Vai ter que listar. Isso é uma carga, uma chatice, vamos dizer, uma carga de trabalho também para o Didier. Ou seja, não se brinca com a autoridade tributária francesa.
Eles acabam sempre por ganhar.
Acabam por ganhar e acabam por lhe pedir contas até 10 anos atrás. E vamos dizer que, caso tenham tido em conta que, de facto, o Didier não é uma fraude, o Didier informou que se tinha esquecido, com atraso, de fazer a declaração das contas que tinha em Portugal, mas foi ele próprio que teve a iniciativa e que informou a autoridade tributária do facto que tinha errado. Duas coisas. A autoridade tributária, a partir do momento onde sabe onde o Didier se denunciou a ela, em vez de ir pescar 10 anos, só vai pescar 4 anos atrás, o ano em curso e os 3 anos atrás. Pode decidir de perdoar o erro porque o Didier informou do erro. Pode decidir perdoar o erro, que é a maior parte do caso, acontece. No entanto, ela também pode decidir de aplicar as multas que estão previstas pelo Código Geral dos Impostos. Ou seja, vou relembrar que quem não declara as contas que possui no estrangeiro está sujeito a receber uma fatura da autoridade tributária francesa com, façam cuidado, 1.500 euros por conta não declarada, e não importa a autoridade tributária que lá estejam só 300 euros. Não importa a autoridade tributária que lá esteja até 0 euros. O facto é que a conta está aberta, pode estar com um saldo igual a zero, está aberta, existe, todos nós temos a obrigação de a declarar. Se não, 1.500 euros por conta não declarada, e a autoridade tributária francesa não vai parar por aí, vai faturar o ano em curso e os 4 anos atrás. Ou seja, uma conta não declarada com um saldo credor a 300 euros em média por ano, por exemplo, uma conta que só serve, por exemplo, para pagar a luz e a água num apartamento fechado que os nossos ouvintes só utilizam para as férias, essa conta, se não for declarada, vai ser multada 4 vezes, um ano em curso e os 3 anos atrás, ou seja, vai custar aos nossos ouvintes 6 mil euros. Uma conta não declarada. E eu não falo aqui dos nossos ouvintes que pensam que só têm uma conta, mas na realidade, de facto, utilizam e têm contas abertas numa agência bancária, mas têm várias contas. Têm uma conta de poupança, imigrante, uma conta em nome do senhor, uma conta corrente em nome da senhora, uma conta de títulos para comprar na bolsa em nome do casal e de um dos filhos, ou seja, acaba por não ser uma só conta numa agência, mas acaba por ser três contas numa agência. Tenham cuidado, porque aí a multa multiplica-se pelo número de contas, ou seja, uma conta atrasada, 6.000 euros, três contas atrasadas, 6 vezes 3, 18.000 euros de multa. Uhum. Não se brinca. E quando nós recebemos esse tipo de carta a pedir o pagamento imediato dos tais, da tal multa, de que resulta da aplicação simplesmente do Código Geral dos Impostos, não ficamos contentes. E torna-se cada vez mais difícil. Iria dizer que pelo passado, e desde 2017 até janeiro de 2024, cada contribuinte ainda conseguia, vamos dizer, relativamente facilmente chegar a um acordo transacional. Ou seja, em vez de pagar a multa de 6.000 euros, o contribuinte iria pôr uma reclamação, explicar que não sabia mesmo da informação. Ninguém deve ignorar a lei, no entanto, os contribuintes podem dizer que têm alguma idade, que estavam doentes, podem expor alguns argumentos que justifiquem o facto de terem ignorado a obrigação de fazer a declaração de conta existente no estrangeiro e, por vezes, dependendo das tesourarias, das finanças, não vamos ser tratados da mesma forma em Paris 7, e no 92 ou no 91, é uma realidade do terreno, não vamos ser tratados da mesma forma e algumas pessoas conseguem negociar as multas e reduzir, conforme a situação particular de cada um e os vencimentos de cada um e o tipo de cultura e a ignorância de cada um, conseguem ainda negociar alguma coisa, mas isso não é nenhuma garantia. Não há direito nenhum para o contribuinte a receber uma redução da multa. Ou seja, não brinque com isso. Uma conta não declarada arrisca, e a maior parte do tempo paga, os 6.000 euros. 1.500 euros por conta sobre 4 anos.
Mas então, porquê que a autoridade tributária francesa precisa conhecer as nossas contas em Portugal, por exemplo, ou no estrangeiro?
A França, neste momento, tanto como os outros países da Europa, está envolvida num processo de harmonização fiscal e está a tentar lutar, de acordo com os outros países da União Europeia, contra a fraude fiscal.
Uhum.
É óbvio que os nossos ouvintes, quando nós falamos em fraude fiscal, pensam logo nos paraísos fiscais, pensam logo nas grandes empresas que falham nas obrigações fiscais e que, de facto, conseguem reter de uma forma fraudulosa o pagamento de certos impostos, que constitui uma fonte de rendimentos importantes para cada um dos Estados. Então, a França, como Portugal, tenta lutar e acumular os impostos aos quais ela tem direito e que, de facto, nunca foram pagos. Procura, de facto, quem está em fraude. E é por isso que a França necessita verificar, nem que a conta esteja a zero hoje, não quer dizer que há 10 anos ela não tivesse a 150 mil euros. E nesse caso, a França, que procura quem frauda, quer saber como é que os contribuintes conseguiram juntar 150 mil euros no estrangeiro sem que a França se tenha dado conta.
Uhum.
Porque temos muitos contribuintes e ouvintes que durante os anos 80, 90, 2000, quando ainda não havia euro, conseguiam ganhar muito dinheiro através dos interesses bancários, inclusivamente os interesses que eram oferidos nos paraísos fiscais e também nos alguns sítios com proteção portuguesa. Eu estou a pensar
em Macau.
Na Madeira, em Macau, onde houve muitos investimentos financeiros realizados através do dos bancos em Portugal, e para recompensar quem tivesse algum dinheiro a investir nesse tipo de investimentos na Madeira ou em Macau ou até nas Ilhas Caimantes, porque não é proibido fazer esse tipo de investimento, para recompensar quem tivesse algum dinheiro nessa altura, eram oferidos interesses muito importantes. E eu estou-me a lembrar do caso de Macau, onde certos investimentos podiam beneficiar aos contribuintes até 33% ao ano. Ou seja, alguém que fosse relativamente modesto aqui em França e que tivesse a receber, por exemplo, um rendimento coletável ao ano, estou a pensar, por exemplo, às minhas porteiras de Paris e região parisiense, porque temos aqui uma comunidade importante de porteiros, de pessoas que estão a trabalhar nas obras, nas limpezas, e que têm vencimentos relativamente modestos, é óbvio. Essas pessoas todas tinham sempre aquela ideia de voltar um dia para o país, regressar à terra natal, uhum. E foram constituindo fundos, foram constituindo poupanças em Portugal, e essas poupanças foram bem geridas pelos gestores de contas ou gestores de património em Portugal, tanto que os 10 mil euros, ou naquela altura os 150 mil francos, investidos ou poupados durante 3 ou 4 anos, iriam se tornar, graças aos interesses de Macau ou da Madeira, 15 mil euros mais 33% por ano. Ou seja, 15 mil euros eram transformados relativamente facilmente em 100 mil euros na altura. Hoje em dia, que com a mudança do euro não se ganha tanto dinheiro, e os nossos ouvintes podem testemunhar do facto que hoje os rendimentos oferidos pelos produtos bancários ou outros são muito fraquinhos. Acho que o Livret A ou o Livret LEP são 2% ou 3%.
Sim, 3%, acho eu. 3%.
Exatamente. São coisas muito fraquinhas, mas que correspondem, em comparação aos anos 2000, ou 90 ou 80, 10 vezes menos do que na altura. Então, a autoridade tributária francesa está sempre interessada em conhecer as contas, os números das contas que nós temos, para poder pesquisar e arranjar maneira de fazer umas perguntas sobre a origem dos fundos. E o que é triste, de alguma forma, mas que corresponde ao papel do Estado de procurar rendimentos para assumir as despesas do Estado, o que é triste é que quando vamos a procurar algumas informações, alguns documentos que tenham mais de 10 anos, torna-se difícil, porque todos nós pusemos isso tudo para o lixo, não conservamos nenhum documento anterior a 10 anos. E quando a autoridade tributária se apresenta na vossa casa por um papel, por via de correio, e que lhe pede algumas informações relativamente à origem dos fundos que estão a dormir em Portugal há 15 anos, torna-se difícil provar a origem dos fundos. Quem não conseguir provar a origem do fundo, não só paga a multa de 1.500 euros, mas também vai ter muitos problemas, porque vai ter que recalcular, por vezes, os impostos devidos, porque quando vamos recalcular e reintegrar alguns vencimentos portugueses que nos esquecemos de declarar há 10 ou 15 anos atrás, vamos fazer um rápido cálculo, nos dar conta que na altura eu só declarei a França e paguei 4 mil euros de impostos para o ano 2013. Se eu tivesse reintegrado os meus vencimentos portugueses, na realidade eu iria pagar 8 mil euros em França, ou seja, eu roubei a administração da diferença. É a forma de pensamento da administração tributária. Então, ela não se vai contentar de chamar e de regularizar os impostos que eu paguei, ela também vai gravar o imposto ao qual eu fugi com tributos que vão ser acrescidos de 40% a 80%. Ou seja, na realidade, eu em 2015 tinha que pagar, paguei 4 mil euros de impostos. Na realidade, se eu tivesse feito as coisas corretamente e integrado os meus vencimentos portugueses, eu teria de pagar 8 mil. Ou seja, de alguma forma, fiz uma fraude à administração tributária francesa e roubei 4 mil euros. A administração francesa bate hoje à vossa porta e diz: você de facto havia de ter pago 4 mil euros a mais, vamos agravar esse valor com 80% de acrescimento por você não ter feito as coisas na hora. Ou seja, em vez de pagar os tal 4 mil que falharam, vai ter que pagar 4 mil acrescentado 80%, quase 8 mil a mais, o que é uma situação muito grave. E então, aquilo que nós pudemos constatar ultimamente é que o Ministério das Contas Públicas francês tem uma tendência a não fazer nenhuma transação desde o mês de janeiro. Torna-se muito mais complicado obter uma redução de impostos frente a um caso de boa-fé, onde esquecemos e não sabíamos, ignorávamos totalmente que tínhamos obrigações complementares relativas à detenção das contas no estrangeiro.
Temos aqui, Paula, muitas perguntas dos nossos ouvintes. A Helena Moraes pergunta assim: bom dia, qual é o número do anexo para declarar um segundo titular numa conta em Portugal? Já foi dito, mas eu estava a conduzir e não reti o número.
O 3916, o anexo, e para quando tem um procurador, um titular, um co-titular, vai poder preencher o quadro 6, o quadro 6 da declaração 3916.
Temos depois aqui uma pergunta do Guilmar Carpinteiro. Bom dia, queria perguntar, eu nunca declarei a conta. Tenho que o fazer este ano ou é arriscado?
Não, não é arriscado, pelo contrário, é melhor fazê-lo agora.
O Guilmar está a perguntar também, desculpa, se ele vai pagar os anos atrasados.
É uma muito boa pergunta, Guilmar, e eu agradeço a sua pergunta, porque de facto é um medo que muita gente partilha comigo. De facto, você tem todo o interesse em fazer a declaração hoje, simplesmente acrescentando o anexo. Se ainda não fez a sua declaração, até dia 21 de maio, vou relembrar em papel, ou até dia 6 de junho, se tiver que o fazer na internet. Você tem todo o interesse em fazê-lo, porque é um pecado que já é perdoado. Eu nunca vi a administração francesa iniciar um controle fiscal após ter recebido pela primeira vez o impresso 3916 ou vários impressos 3916. O que conta é fazê-lo. Se você já fez a sua declaração, faça como nós dissemos à nossa ouvinte há bocado: você imprima os impressos 3916 conforme o número de contas que possui e envia de novo com uma palavrinha escrita a dizer: eu não sabia que tinha essa obrigação, acabei de descobri-la a ouvir uma emissão do Rádio Alfa ou a ler uma revista e peço desculpa, aqui manda a minha declaração. Simplesmente, você não vai ser multado. Não é o caso. Você só é multado se a administração descobrir a existência da conta antes de você a ter informado. E isso é que é o mais importante. Se você receber uma carta em casa a dizer: descobrimos que você possui 3 contas em Portugal, uma no BCP, uma na CGD, uma no Novo Banco, esqueça-se, está feito, a multa já lhe vai ser enviada.
Faça as malas, apanha um avião para o Brasil, fuja.
Exatamente. Mas conforme a sua situação. Agora, se ainda não tiver feito e descobrir hoje, como muitos que nos estão a ouvir, que é necessário fazê-lo, não se preocupe, não vai ser multado. O que importa é a declaração. A multa só acontece para aqueles que não o fizeram e que a autoridade tributária o descubra antes de eles terem informado o Serviço das Finanças.
Uma pergunta do António Sardinha. Bom dia, eu abri uma conta poupança para a minha filha, que é menor, a conta está em nome dela, mas sou eu o responsável, é preciso declará-la?
Sim, completamente, e agradeço a sua pergunta, de facto, é uma questão que se pode pôr. Os menores são considerados como pela a representação dos pais ou dos responsáveis legais, e você então terá de preencher o anexo, tem que indicar que o titular da conta, a identidade do titular da conta no anexo 3916 é a sua filha, tem que indicar a data de nascimento dela, no entanto, terá de pôr também o seu nome embaixo do nome da sua filha como representante legal da criança.
Uma pergunta do Miguel Mácara, qual o documento serve para declarar as contas bancárias?
3916, anexo 3916.
Uma pergunta da Cidália Sofia. Bom dia, eu não sou casada, mas vivo com alguém e tenho conta conjunta com o meu companheiro. Se sou eu declarar a minha conta em Portugal, é suficiente?
Não, os dois têm que a declarar. Porquê? Porque você, de facto, declarou e não arrisca a multa. No entanto, o seu companheiro não a declarou, está sujeito a receber a multa.
E vamos por agora marcar uma curta pausa. Um comentário aqui da nossa ouvinte Mari Lopes. Didier, quanto a nós, foi o banco que nos falou das contas para declarar em Portugal com um correio. A nossa ouvinte aqui, Mari Lopes, tem sorte porque nem todos os bancos mandam correio.
De facto, a Mari Lopes tem muita sorte. A principal reclamação que os portugueses de França usavam e usam a fazer aos bancos em Portugal é: vocês não nos informam das nossas obrigações fiscais, etc. O que tem a responder muito legitimamente até os bancos em Portugal é: não se esqueçam que em Portugal os bancos portugueses conhecem o direito português fiscal, mas desconhecem na maior parte do tempo e nem têm poder para aconselhar sobre os direitos estrangeiros. E é verdade que, eu acho que foi um imigrante suíço que me disse uma vez: ah, eu não compreendo, eu na Suíça tenho a obrigação de fazer as minhas declarações de contas bancárias e dinheiros que eu possuo em Portugal, e quando eu cheguei ao banco disseram: ai, meu senhor, você é que tem que conhecer o direito do país no qual você reside. E isso é uma verdade. No entanto, alguns bancos com representação em França começam a transferir a informação para Portugal, e os bancos portugueses começam a prevenir os seus imigrantes no verão, muitas vezes, a dizer: tenham cuidado, nós temos aqui muitos clientes que estão a viver um controle fiscal e é preciso para a França vocês levarem a declaração fiscal de rendimentos de categoria IE. Eu vou desenvolver, Didier, mas de facto, quando nós declaramos as nossas contas em Portugal, temos a obrigação de dar conhecimento à autoridade francesa da existência da conta em Portugal, mas também teríamos a obrigação de declarar à França os eventuais rendimentos, juros, por exemplo, que recebemos das poupanças ou de outro tipo de contratos que estão a render no banco em Portugal. E algumas pessoas pensam que o facto de Portugal já reter na fonte o imposto devido a esse tipo de rendimentos, penso que, como já pagar o imposto na fonte em Portugal no banco, já não vou precisar de declarar esses rendimentos, cujos já pagaram um imposto, em França. Isso também é um erro e vamos desenvolver, Didier, porque existe outro anexo muito importante que temos que preencher relativamente aos rendimentos de fundo portuguesas, que é o anexo 2047. Mas antes disso, Didi, penso que tinhas uma pergunta.
Sim,
para acabar.
Temos aqui muitas perguntas. Uma pergunta de um ouvinte chamado Daniel Lopes. Bom dia, sou casado e a minha mulher tem uma conta com o seu irmão pelo motivo de ele ter problemas de cabeça. Eu não faço parte da conta. Também tenho que declarar essa conta ou só a minha esposa?
Não, a sua esposa, mas provavelmente a esposa e você é o mesmo casal e só tem uma declaração de vencimentos. Ou seja, na 3916, no anexo onde tem que declarar a conta, vai aparecer na identidade só o nome da sua esposa e o nome do irmão como procurador no quadro número 6 da declaração 3916.
Uma pergunta da Elizabeth. Bom dia, os meus pais têm um apartamento em Portugal há 2 anos, já fiz a declaração às finanças, tenho agora que declarar cá em França também, tendo já declarado ao banco?
Agradeço imensamente essa pergunta, porque isto é a pergunta que tem a ver com o impresso 2047. De facto, eu queria acrescentar para os nossos ouvintes que fora a declaração 3916, que, onde você tem que declarar todas as contas que possui em Portugal, vai ter também, na maior parte do tempo, não é sempre, mas na maior parte do tempo, que declarar, como a nossa última ouvinte, todos os rendimentos de fonte estrangeira que recebeu em Portugal. Isto é, que tipo de rendimentos podem ser? Podem ser as rendas, como a nossa ouvinte acaba de partilhar connosco. Tem um apartamento em Portugal, está a render, está a ser gerido por uma empresa de gestão em Portugal, tem um contabilista em Portugal e o contabilista faz cada ano uma declaração de IRS em Portugal em vosso nome. Isso não chega. Sendo residente fiscal em França, vai ter que reportar os valores que estão na declaração de IRS portuguesa, na declaração complementar de IRS francesa, que tem por número 2047. Quais são os outros rendimentos que podem ser implicados nesta declaração 2047? Vão ser os ordenados, por exemplo, que você recebe em Portugal. Eu, por exemplo, já vi muita gente a explorar uma empresa em França, a receber rendimentos de uma empresa em França com uma filial aqui na França, mas também estar a receber vencimentos, um ordenado, pela parte portuguesa em Portugal.
Uhum.
Ou seja, o que nós recebemos de ordenado em Portugal também tem que entrar aqui na declaração francesa, para além de já ser declarado em Portugal. Não é só os ordenados, mas também as pensões, sejam elas de velhice, sejam elas militares, sejam elas por acidente ou invalidez. Muitos dos nossos ouvintes tiveram a oportunidade, ou não tiveram a escolha, antes do 74, para fazer eco às emissões do 25 de Abril, uhum. Didier, alguns dos nossos ouvintes foram fazer o serviço militar a Moçambique, a Angola, etc. Os nossos ouvintes estão a receber uma pensão de velhice, talvez em França, pelo labor fornecido aqui em França, trabalho francês, mas também podem ter alguma pensão de velhice relativa a algum trabalho que fizesse em Portugal antes de chegar à França. E, ou também, uma pensão de velhice, militar, pela implicação no serviço militar português. Então, essas pensões todas que, de facto, têm de ser declaradas a Portugal porque são de fontes portuguesas, também vão ter de entrar na declaração de vencimentos franceses, neles está impresso 2047. E isso é muito importante, tanto como tudo o que é juros bancários ou até produtos de dividendo. Alguns dos nossos ouvintes podem de ser sócios numa empresa em Portugal e receber cada ano qualquer coisa para os recompensar dessa associação. Então, tudo o que é dividendo também tem de ser declarado aqui na França. O que é que acontece? Muitos dos nossos ouvintes neste momento podem estar a dizer, mas isto, a doutora está enganada, então eu vou pagar duas vezes, vou declarar em Portugal, pagar em Portugal impostos e vou declarar também o que eu recebi em Portugal e em França e vir a crescer o meu valor tributável francês? A minha resposta é sim. Vai ter que declarar nos dois sítios os seus vencimentos de fonte estrangeira. No entanto, alguns vencimentos vão ser tomados em conta pela autoridade tributária francesa unicamente para valorizar o escalão de IRS, ou seja, unicamente para ver se você vai ter que pagar 11%, 30%, 40% de impostos sobre o valor francês e mais nada. E outros rendimentos vão ser declarados na França, tendo em conta os impostos que já pagou em Portugal, mas não na totalidade, para receber aqui na França um crédito de imposto parcial. Eu vou dar um exemplo. Tudo o que tem a ver com juros recebidos na conta bancária. Em Portugal já há os impostos já são retidos na fonte no valor de 28%. Eu ganho 3 mil euros, mas já deixei à autoridade tributária portuguesa em Portugal na minha conta bancária 28%. Daquilo que eu ganhei. Chega à França, vou ter que repetir a minha declaração. A França só aceita deduzir um crédito de imposto não de 28%, mas só de 12%. Isto porquê? Porque a França quer convencer os portugueses de França de deixar o seu dinheiro aqui na França, investido na França em produtos franceses, e valorizá-los aqui na França, mais do que deixar os capitais e as poupanças fugirem para outro país.
Temos aqui uma ouvinte que quer ficar anónima, que pergunta assim: eu tenho uma invalidez em Portugal, será que eu tenho que declarar aqui em França?
Absolutamente, tem de a declarar no impresso 2047 e no quadro 12.
E acho que também, então, já ficou respondida esta pergunta da Helena Moraes, mas vou aqui colocá-la. Olá, outra vez, tenho uma nova pergunta. A minha mãe tem residência fiscal em Portugal, mas tem uma conta bancária em França. Ela tem que declarar em Portugal a conta de França?
Em Portugal, a questão é diferente. Eu acho que Portugal não pede aos seus contribuintes portugueses de fazerem declaração das contas que possui no estrangeiro. No entanto, Portugal pede de fazerem declaração dos rendimentos de França. Ou seja, se tiver a sua residência fiscal em Portugal e que seja tudo esclarecido e que não haja nenhuma dificuldade nesse aspecto relativamente às finanças francesas, terá de declarar a Portugal unicamente os rendimentos, a pensão de invalidez portuguesa e também a pensão de velhice francesa, tudo em Portugal.
E vamos então agora, com um bocadinho de atraso, entregar a antena 1, que está à nossa espera em Lisboa. Muito obrigado, Paula. Tornamos-nos a ver dentro de 2 semanas.
Exatamente. E se os nossos ouvintes tiverem algumas perguntas, podemos desenvolver essas perguntas na próxima emissão. Uma boa tarde a todos.